forma, vocês trazem essa experiência de uma maneira um tanto analógica, né, através dessas encenações individuais, né, nesse formato lambi-lambi. Então, é também algo para a gente pensar nessas conexões, né?
Sim. O teatro lambi-lambi, a gente costuma dizer que a IA não vai vencer. Por quê? Porque ele é um teatro intimista. Ele é ali, ó, é um para um. É um teatro anticapitalista, é um teatro matriarcal. É um teatro que, enquanto as pessoas estão querendo milhões de visualizações, a gente está fazendo um para um. Então, é uma experiência única, que não vai caber na palma da sua mão, mas vai caber no buraco da caixa do seu olho.
Ô, Mariana, e é muito bacana, né, ter essa, através das caixas cênicas, que a gente pode assistir individualmente, em pequenos grupos, tendo esse contato com experiência intimista e sensorial, que é uma das propostas desse teatro Lambi-Lambi. Tem a proposta de vocês de uma circulação também. Como é que surgiu essa proposta? Porque João Pessoa está recebendo, também outras cidades, né? Pernambuco, outros estados, Pernambuco, Rio Grande do Norte.
Sim.
Essa circulação se encerra em Brasília, no Distrito Federal. Como é que se deu,
sim,
a escolha por esses lugares?
O que acontece? O teatro lambi-lambi, ele é uma técnica da linguagem de teatro de formas animadas, inventada no Brasil por essas duas mulheres, né? Duas mulheres nordestinas, uma delas negra, e foi inventada, é uma técnica que está rodando o mundo, e foi inventada por essas duas mulheres. E a gente tem uma rede, por ter sido inventada por mulheres, isso é uma coisa intimista, a gente tem uma rede muito matriarcal, uma rede muito grande, onde a gente vai formando esse tecido, e aí a gente saiu, tem movimento de teatro lambi-lambi aí em João Pessoa, tem em Pernambuco, em Arco Verde, onde a gente acabou de chegar, para Arco Verde, estamos indo para João Pessoa, tem no interior do Rio Grande do Norte, ali na região do Seridó, em Poeira, então tem um movimento de mulheres que fazem também teatro lambi-lambi. Então a gente, não só mulheres, muitos homens também, mas é uma rede que a gente quer vindo tecendo para fortalecer essa troca de experiências, essa troca de técnicas também, que, por exemplo, a gente faz muito com boneco, as caixeiras estão fazendo teatro lambi-lambi com teatro de objetos, o que traz uma coisa bem legal também para a linguagem. Teatro lambi-lambi você pode ver boneco miniatura, objeto, pode ver o rosto da pessoa, você pode ver de tudo, mas o importante é que é para uma pessoa por vez, um espetáculo de 3 minutos.
Agora são 2 da tarde, 15 minutos, eu estou conversando com Mariana Baeta, é produtora e atriz, e ela está conversando comigo aqui no Tabajara em Revista sobre o teatro Lambi-Lambi, uma linguagem cênica genuinamente brasileira, fundada em 1989, e João Pessoa vai receber essa experiência de teatro Lambi-Lambi dentro do projeto Teatro Lambi-Lambi na Rota do Sol. João Pessoa recebe essa experiência nos dias 24 e 26 de julho, uma experiência completamente gratuita. Então, como é que vai se dar, Mariana, e que escolhas vocês fizeram aqui para a nossa capital, João Pessoa? Como é que as pessoas podem acessar essa experiência?
Então, você pode ir lá na Universidade de João Pessoa, né, na Universidade Federal de João Pessoa, e às 15 horas vai ter uma roda de conversa lá no Departamento da Ciência sobre o teatro lambi-lambi, e às 18 vai ter a apresentação. 18 às 20 horas, são 2 horas, são 5 espetáculos, só chegar, tá? Os espetáculos das caixeiras são para maiores de 16 anos, e espetáculo de Joana Vieira e Amanda vai ser livre, tá? E também isso, né, na sexta-feira, 6 horas da tarde, lá na Universidade da Federal. E no domingo, no SESC Cabo Branco, 5 horas da tarde, tem mais 5 espetáculos gratuitos. E o seguinte, a gente vai contar com intérprete de Libras. Os espetáculos têm audiodescrição, a gente tem programa em braille, então também a gente está se esforçando muito para que os espetáculos sejam acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida, a pessoas com deficiência visual ou auditiva. Então, assim, a gente está realmente querendo incluir todo mundo nessa experiência. Alguns espetáculos são para maiores de 16 anos, alguns são livres.
O que é que vocês percebem, assim, dessa recepção do público? Porque é uma experiência que poucas pessoas conhecem. E qual é a reação desse público? Vocês, de alguma forma, estão registrando também essas reações? Até pode ensejar a produção de um outro material, né? Mostrando essas reações justamente do público. O que é que vocês percebem, assim, de diferenças em termos de reações?
Com certeza. Inclusive, quem quer ver, a gente tem um diário de bordo, que a gente, no Instagram, a gente é as_caixeiras Dia de Bonecas, que somos três meninas. Mas a gente tem também, criou lá no Instagram, o Diário de Bordo, que é Teatro Mambilambi na Rota do Sol. É só colocar lá no Instagram que você vai ver que tem um Diário de Bordo. E a gente vem registrando a experiência, e é um barato, porque é uma experiência única mesmo. É como se fosse um filme, ou uma lembrança, ou é uma experiência que eu não consigo descrever, porque você precisa viver essa experiência. É só para você o espetáculo, é só para uma pessoa por vez. A pessoa bota um fone de ouvido e ela mergulha num universo muito rápido, muito profundo, em pouquíssimo tempo. Então é como se fosse uma pílula de poesia. Eu não sei nem escrever como é maravilhosa a experiência. As pessoas se surpreendem, se identificam, choram, sorriem. É muito legal, gente. Se eu fosse você, eu ia.
Para saber, só sentindo mesmo a experiência, né, Mariana? Então vamos aproveitar esse momento final da nossa faixa de entrevista para convidar o público. Deixa eu reforçar aqui, são duas datas, tá, gente? 24 de julho, portanto, amanhã, essa encenação, a apresentação do Teatro Lambi Lambi, vai ser a partir das 15 horas, ou seja, 3 da tarde, tem uma roda de conversas no Departamento de Artes Cênicas da nossa UFPB, no Bloco C, Sala 15, tá? Essa roda de conversas, às 3 da tarde, e às 4 da tarde tem os espetáculos. E aí uma outra data é no dia 26 de julho, no domingo. É isso, domingo? Domingo, 26 de julho.
No domingo, 26.
Às 5 da tarde.
17 horas.
No Sesc Cabo Branco, aqui na Orla de João Pessoa. Mariana, vamos deixar os arrobas, né, possíveis para o público acompanhar, já ir sentindo, se preparando para essa experiência. E eu desejo sucesso para vocês. Vamos deixar os canais, então, para o pessoal conhecer mais sobre a proposta?
Sim, ó. É arroba no Instagram, é arroba as underline caixeiras, cheias de bonecas. E no Instagram é arroba Rota do Sol Teatro Lambi Lambi. E também acesse nosso site, tá tudo lá, ascaixeiras.com.
Maravilha.
Muito obrigada, ouvintes aqui da Rádio Tabajara. Um prazer enorme conversar com vocês. Obrigada, viu, querida?
Prazer todo nosso, Mariana Baeta, produtora e atriz, representando aqui Caixeiras Companhia de Bonecas, que tem a apresentação do projeto Teatro Lambi Lambi, né, um projeto que vai passar por João Pessoa nos próximos dias 24 e 26 de julho. Agora são 2 da tarde, 20 minutos, a gente vai chamar mais música dentro do Tabajara em Revista. Para você, ouvinte Tabajara, que está desde o início conosco, você reparou, né, que a gente abriu hoje o Tabajara em Revista com Jorge do Peixe, fazendo releitura de Luiz Gonzaga, com o Pagode Russo. Agora a gente segue para Pricler e as Panteronas com Sanhanhágua. Vamos ouvir.
Mole, cerca o chão. Aqui, onde o tempo corre, escorre no quincão. Aí, onde o sol, o fogo queimam sem perdão. Pra mim, isso mostra a pele nua e pulsação. Águas mornas a folhar. Feri os meus pés na pedra em ponta a apontar. Abri o portal pela ferida a sangrar. Eu verti
Tabajara em Revista.
São 2:25 e a gente acabou de ouvir aqui no Tabajara em Revista Pricler e as Panteronas com Sânia Água. 981281055 é o nosso contato de WhatsApp para você interagir, você ouvinte ou internauta da nossa Rádio Tabajara. Pode interagir com a gente com sua mensagem, sua sugestão de pauta também, sua sugestão de pauta cultural para o nosso Tabajara em Revista. E como quinta-feira é quase sexta, Marcos Pac, a gente sabe de algumas programações culturais em João Pessoa, Campina Grande, região metropolitana de João Pessoa também, outros municípios da nossa Paraíba. Então, nosso canal de contato pode receber sua sugestão cultural para a gente dar aquela notinha, ajudar na divulgação, né? O nosso papel do rádio, da nossa rádio pública também, proporcionando esses contatos dos nossos ouvintes com essas expressões em vários pontos da nossa capital, nos bairros também. Se você mora num bairro cultural, quer divulgar sua programação musical, cultural, pode contar com a gente, tá? 981281055 é o nosso contato de WhatsApp. Bora de matéria agora no nosso Tabajara em Revista, são 2:27. Neste final de semana, gente, acontece mais uma edição da Oficina Pose, desenho com modelo vivo, organizada por João Peregrino. E quem traz mais detalhes sobre esse evento é o nosso repórter Felipe Lima. Vamos ouvir.
Neste fim de semana tem artes visuais e uma experiência que promete despertar o olhar criativo aqui em João Pessoa. Sábado, dia 25 de julho, o Brechó Volver, no bairro de Miramar, recebe a segunda edição da oficina Pose, desenho com modelo vivo. A ideia é democratizar a prática do desenho de observação, aproximando tanto quem já desenha há tempos, quanto quem nunca pegou num lápis profissionalmente. Todo o material é garantido pela organização. Quem conduz essa imersão é o artista plástico paraibano João Peregrino, que tem uma pesquisa forte em pintura de observação e até realiza pinturas ao vivo em eventos. Para falar sobre essa conexão entre o artista, o modelo e o papel e dar os detalhes de como participar dessa nova turma, nós conversamos agora com João Peregrino. João, seja bem-vindo ao Tabajara em Revista.
Olá, pessoal da Rádio Tabajara, muito obrigado pelo espaço.
João, conta mais um pouco pra gente o que é esse evento, os horários e como as pessoas podem participar.
Bom, a Oficina de Modelo Vivo Pose, que está na segunda edição, é um desejo meu de muitos anos de fazer uma oficina periódica de modelo vivo em João Pessoa para fomentar essa prática, né? E ela tem um caráter educativo, é aberta a todos os públicos e vai acontecer esse sábado, dia 25 de julho, das 16 às 18 horas no Brechó Volver.
João, você tem uma pesquisa muito rica de pintura de observação, né, com estudos na UFRJ e essa prática bastante interessante de pintar ao vivo em eventos, né? Como essa sua experiência de estar sempre estudando o corpo e o movimento no meio da rua e dos eventos influenciou a criação dessa oficina com modelo vivo aqui em João Pessoa?
Ah, então, os primeiros contatos que eu tive com oficinas de modelo vivo foi quando eu estudei pintura na UFRJ, que lá a gente paga duas cadeiras, pelo menos, de modelo vivo, né? E eu também fiz outras oficinas lá no Parque Lage. E aí, quando eu voltei para João Pessoa em 2016, eu fiquei com essa sementinha de que eu queria fomentar isso aqui também, porque não tinha oficinas aqui que aconteciam, entendeu? E aí, isso é uma prática que enriquece muito o repertório visual das pessoas, enriquece o repertório de percepção também, e faz muito bem a quem quer aprender a desenhar e a quem já desenha também.
Maravilha! E sobre essa experiência, né, do modelo vivo, hoje com a facilidade das telas que a gente tem, muita gente aprende a desenhar copiando fotos no celular, né? Qual que é a importância para a formação e para a percepção visual de um aluno quando ele sai da tela de um dispositivo eletrônico, por exemplo, e encara as proporções, a luz, né, de uma pessoa de carne e osso bem ali na frente dele?
Olha, eu também uso desenho com foto nos meus desenhos. A referência, ela faz parte desde a história do começo da história da arte. Só que a gente desenhar olhando um plano, né, que é uma tela, uma foto impressa, é bem diferente da gente olhar enxergando a realidade, o mundo, que é tridimensional, né? Então, por ser mais complexo essa tradução do tridimensional para a folha, do papel, para a tela, você acaba desenvolvendo novas formas de enxergar o mundo, desenvolvendo esse olhar afiado. E até vai ser bom para quem quiser voltar depois a desenhar com fotos, entendeu? Então, tudo faz parte da mesma gama de habilidade, que é aprender a enxergar. Só que no mundo a gente está enxergando o tridimensional passando para o plano, que é o papel. E quando a gente vai desenhar por foto, a gente passa do plano para o plano, né? Que é a foto no plano para o papel, que é plano também.
Maravilha. João, bora encerrar essa entrevista de hoje, deixando aquele convite para o pessoal que está nos ouvindo?
Foi massa. Então, gente, vamos nessa. É uma oficina super dinâmica e divertida. Vocês não vão se arrepender de ir. A oficina do Modelo Vivo, ela é aberta a todos os públicos. São 2 horas de oficina, mas vocês vão ver como passa rápido, porque é tudo tão dinâmico e a gente está tão concentrado ali no desenho, perde um pouco essa percepção das telas do celular também e fica presente ali no momento, que vale muito a pena. Convido todos, todas e todos para participar desse momento.
Maravilha, esse foi o artista plástico João Peregrino. Nós falamos da 2ª edição da oficina Pose Desenho com Modelo Vivo, que acontece sábado no Brechó Volver, em Miramar. João, muito obrigado pela disponibilidade.
Eu que agradeço novamente o espaço e a sua atenção aí nesse momento. Um abração.
Volto com vocês no estúdio.
Tabajara em Revista.
Agora são 2:32. Muito obrigada, Felipe Lima, trazendo aí uma dica para a gente curtir nesse final de semana. É mais uma edição da Oficina Pose, Desenho com Modelo Vivo, organizada por João Peregrino. A gente está partindo para o primeiro intervalo de hoje do nosso Tabajara em Revista. Na verdade, só existe esse intervalo, porque, infelizmente, o Tabajara em Revista passa voando, minha gente. Eu digo que quando a gente começa a gostar da brincadeira, o programa termina, mas faz parte, né? 981-28-1055 nosso contato para você interagir com a gente. Vamos fazer um breve intervalo. É o tempo do golinho no chá de espinheira santa e na volta a gente tem mais conteúdo aqui no Tabajara em Revista. Até já.
Tabajara em Revista. Volta já.
Tabajara FM, a rádio que toca cultura.
Neste domingo tem Série C na Tabajara. O Botafogo vai até o sul do país enfrentar o Caxias pela 15ª rodada da terceirona. O Belo quer manter a sua sequência de vitórias. O jogo começa às 18h30. Mas não se preocupa, que às 5h30 a gente chega com o melhor pré-jogo do rádio paraibano. Onde você acompanha? Na 105,5 e no YouTube. Porque há 75 anos, pensou futebol, sintonizou Tabajara. O esporte da Tabajara 2026 tem o oferecimento de Loque Agora, a locadora mais segura do Brasil. Peixaria do Agostinho, o verdadeiro sabor do mar. Ou norteonline.com, informação com credibilidade. Loxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos. Tabajara!
Olá pessoal, meu nome é André Moraes.
Olá pessoal, eu sou Cris Maurício.
Olá pessoal, meu nome é Sandra Belê. Estou muito feliz porque a minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
Você está ouvindo Tabajara em Revista.
quero que me leve. Me leve daqui pra outro lugar. Eu quero é que me leve pra o meu pensamento elevar. Saber, vou te falar. Sinta esse som e viaje no bom. Jamais na sua vida esqueça de pensar que o pensamento consciente é o que te tira do lugar. Quem decora, repete, quem raciocina, cria. Dizia o mestre meu, não é ironia, não. E quem decora, repete, quem raciocina, cria. Dizia o mestre meu, não é ironia. Eu quero é que me leve. Me leve daqui pra outro lugar. Eu quero é que me leve pra o meu pensamento elevar. Jamais na sua vida esqueça de pensar que o pensamento consciente é o que te tira do lugar. Quem decora, repete, quem raciocina, cria. Dizia o mestre meu, não é ironia, não. E quem decora, repete, quem raciocina, cria. Dizia o mestre meu, não é ironia. Eu quero é que me leve. Me leve daqui pro outro lugar. Quero é que me leve pra o meu pensamento. E quero que me leve daqui pra outro lugar. Eu quero é que me leve pra o meu pensamento elevar.
São 2:39 e a gente ouviu aqui no Tabajara em Revista Me Leva com o Pé de Coco. E agora aqui no Tabajara em Revista a gente traz aquele espaço para falar de cinema. É a nossa coluna Coisa de Cinema e toda semana você já sabe, né? A gente traz as novidades em relação ao cinema, como uma programação das telas locais, lançamentos, premiações e similares. Quem traz para a gente todas as novidades é o nosso José Maria Mendes. Boa tarde, Zé. Seja bem-vindo aqui ao nosso Tabajara em Revista.
É coisa de cinema.
Eita, menino, que coisa boa, Nice Lima. É um prazer conversar contigo.
Prazer tê-lo aqui com a gente, Zé, né? Que é um querido aqui da nossa EPC, né? E que tem coluna, que sabe tudo sobre cinema e que vai trazer pra gente as informações,
amo,
né, Zé?
Amo, Nice, desde o primeiro dia que ela chegou aqui na EPC. Ela é maravilhosa, sim, gente. Então é um prazer conversar com
prazer,
você,
Nice. É um prazer, meu querido.
Nice, a gente tem poucas estreias hoje. Logo na minha estreia com você. Mas é porque estreou um monstro semana passada, chamado A Odisseia, Que é aquele tipo de filme que estreia e que toma o circuito de uma forma que acaba que não sobra ar pra mais ninguém. Né? Inclusive, é o filme da semana, todo mundo falando se assistiu, se não assistiu, se gostou, se não gostou. Eu ainda tô naqueles que não assistiram, então não posso tecer comentários. É, para além do óbvio, né? É um filme grandioso, com um elenco extraordinário, de um diretor que... é por muitos considerado o filme, o diretor do século XXI, né? Que é o Christopher Nolan, que fez Interestelar, a trilogia do Cavaleiro das Trevas, A Origem, e ganhou o Oscar em 2023 pelo filme Oppenheimer, né? Ganhou o Oscar do melhor filme, melhor diretor, e aí, povo, já tudo falando, aí ele vai concorrer ao Oscar, 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 Oscar. O filme tá nesse nível, assim, críticas muito positivas, o público compareceu às salas de cinema. Foi a maior estreia do último final de semana no mundo todo. E com certeza absoluta é o filme que vai ser vai levar de novo, gente, para o cinema esse final de semana. Então é o filme da semana. Continua sendo o filme da semana, o filme da semana passada. É, além disso, o circuito, como a gente está em julho, não é só tomado pelo grande filme da semana passada, mas pelos grandes filmes infantis que já estrearam nas semanas anteriores. Então... Tome Toy Story 5, Minions e Monstros, Moana, esses filmes são os que estão aí com o maior número de salas. Então, basicamente, a gente tá no final de julho, a gente quer o quê, gente? É isso mesmo, é filme de criança pra levar a garotada pra assistir os filmes. Que, pelo contrário, assim, por mais que sejam filmes de criança, mas que adultos gostam também, né? Estão elogiando muito, esses, principalmente o filme dos Minions e do Toy Story 5, a galera tá gostando muito. Mas, falando de estreia, a gente tem duas... Uma que é estreia mesmo e a outra que é um requentado. Vou falar do requentado primeiro, que é Backrooms, Um Não Lugar. Que é um filme que estreou no final de maio e agora está sendo relançado com uma versão estendida, mais 15 minutos. O Backrooms, Nice, é um filme bem interessante, que é um cara, um dono de uma loja de imóveis, que não está indo bem a loja de imóveis, a vida pessoal também não, porque ele se separou da esposa e tal, e ele acha uma passagem secreta para um monte de corredores sem fim. Sabe um lugar que você chega, que você entra numa porta e sai num outro corredor, que vai no outro corredor, sai numa outra porta, que desce numa escada? O lugar não tem fim. E ele fica perdido, e a gente fica perdido junto com ele. Eu assisti o filme e achei bem interessante. É um filme dirigido por um diretor que é youtuber, inclusive. E aí esse filme chamado Backroom, junto com outro chamado Obsessão, foi a grande sensação aí do primeiro semestre. Filmes que custaram pouco, dirigido por diretores que vieram do YouTube, então causaram esse frisson, essa sensação. Então vale a pena, quem não assistiu ainda, ir pro cinema pra assistir Backroom, e quem já assistiu, voltar pra ver se esses 15 minutos acrescentam alguma coisa à trama, né? Eu sou do tipo que eu tô curioso, se esses 15 minutos vier lá no final pra explicar mais, vai me ajudar. A outra grande estreia, e essa é a estreia mesmo, a estreia da semana, é aquele estilo filme B, sabe aquele filme B mesmo, assim, um avião tá vindo, acho que é da Espanha, assim, não, de Los Angeles pra Xangai, e ele cai num lugar, um pouso forçado, na verdade não cai, é um pouso forçado, e a galera descobre que as águas estão infestadas de tubarões. Então é aquele filme que a gente já sabe, né, o povo vai comer, os tubarões vão comer o povo. A gente sabe que vai ter um sangue ali, né? Que é a censura 16 anos. Então quem gosta desse filme de... acho que vamos chamar terror B. É ação, enfim. É a pedida da semana. Águas Mortais. Também estreia em amplo circuito. E é isso, Nice Lima.
Agora, esse tem classificação de 16 anos, é? 16 tem as opções 3D, 2D. Imagina, não, esse sangue todo espirrando pela tela do cinema.
Pelo que eu tô vendo, esse daqui só tem 2D, não vai ter 3D, não.
Pelo menos isso, né? Porque tem um pessoal que curte, né? Não me apetece muito esse tipo de filme.
Nisso, eu tô tão medroso. Inclusive, eu fui pro cinema pra assistir tanto esse Backrooms como esse Obsessão, que são dois filmes que a gente pode chamar de terror suspense, mas por causa do frisson, todo mundo falando, eu tenho que entender, gente, mas assim, eu não vou assistir filme terror. E é um dos gêneros que vem trazendo as pessoas pro cinema constantemente. Se você vai ver, né? Você tá aqui na bancada, você vai ver que toda semana eu vou dizer que estreou um filme de terror. Porque é um gênero que parece que as pessoas gostam da experiência comunal, de estar junto com a galera, de gritar, de ter o medo.
De desvendar o mistério, né?
Eu acho que terror, comédia, são tipo... A gente quer ter essa animação junto, né? Que eu acho que é isso que é cinema. É a experiência... É engraçado, é um comunal, mesmo que você esteja sozinho, porque você tá com várias outras pessoas rindo, se contagiando. Cinema é maravilhoso, gente, eu amo o cinema.
Ô Zé, agora, a gente talvez tenha tido nos últimos meses, eu acredito, um grande sucesso que foi A Empregada, né? Que é nessa linha do suspense.
Só que A Empregada, eu acho legal, que A Empregada é o suspense, não tem... Quer dizer, eu tô falando aqui sem nem se tu assistiu.
Ainda não.
Eu também não assisti.
Ainda não, mas ele já tá no streaming, inclusive.
Se tem uma pegada de terror, assim, sanguinolento.
Como não é o tipo de filme que eu gosto, então, assim, não vou chegar. Talvez eu não assista,
mas tá no streaming. A Empregada é um dos grandes sucessos do ano aqui no Brasil, principalmente. No mundo fez muito sucesso, mas aqui no Brasil foi um fenômeno, assim, as pessoas... voltando e voltando pro cinema. Então, agora chegou no streaming, acho que já chegou faz um tempinho aí, mais de um mês. Quem não assistiu, que gosta do gênero, eu confesso que eu não sou medroso demais, tô muito medroso, tô.
Eu também sou medrosa, Zé. Se for pra escolher um pra colocar no roteiro, vamos de Moana, né? Já vimos Toy Story, eu e minha filha, né? Nossa, é muito emocionante,
tu
muito
tem bonitinho. Uma menina, nunca assistiu Moana, né?
Não é nunca, até parece, né? A gente tem balde de pipoca
nunca
de Moana,
tem
boneca
nunca.
Moana lá em casa, verdade. Tem tudo. Já fizemos as nossas críticas, e aí, hashtag treta, né? Porque a gente pode tecer algumas críticas em relação a caracterização da personagem principal, que a gente esperava, né, uma personagem mais preta, com cabelo mais crespo, mas aí tem algumas questões aí pra gente abordar. Vou assistir... Né? Fica aqui o compromisso, assista e depois a gente vai comentar sobre.
Moana também é complexo porque não fez o sucesso esperado e eu achava que... Eu tava bem curioso pra saber do resultado aí do público e buscar Moana, porque é um filme que é muito recente. Essa coisa do live action, ela tem que ter um tempo, assim. Bela e a Fera, Rei Leão, Aladdin, são filmes dos anos 90... Trazer de volta, traz até o elemento da nostalgia. Não deu tempo nem de Moana ser nostálgico, porque eu teve Moana 2 um dia desse. Aí já traz de volta, traz uma caracterização complicada.
É diferente de um He-Man.
Isso.
Diferente de um He-Man, que marcou a década de 80, isso. 90, né?
He-Man merecia?
He-Man merecia.
Live action?
Não vi He-Man ainda.
Mas já tá no Prime, viu?
Já tá no Prime,
fica fazendo a dica. Fazendo
a propaganda. Aqui. Pois é, eu não ia falar não que A Empregada também tá nesse stream.
Foi mal. Né?
Olha aí, nem sabia que He-Man já tava no Prime.
Vou dar
uma olhada,
corra,
né? Eu criança dos anos 80/90, tenho que ver He-Man, né, gente?
Foi, fica a dica. Foi até rápido, inclusive, que He-Man é uma estreia de começo de junho e já chegou no stream. A gente nem finalizou 2 meses aí que o filme estreou. Então é bem raro esse aceleramento, entendeu? Então eu acho que deve ser porque querem pegar o ganchinho aí do resto do sucesso no cinema pra galera assistir no stream. Então, se tá, vamos assistir, né?
Vamos assistir. Temos várias boas dicas aí com o nosso Zé Maria. Vou aqui dar essa cutucadinha do bem com os nossos ouvintes, 981281055, pra você dizer qual desses filmes está na sua programação, está no seu roteiro audiovisual para esse final de semana. Pode interagir com a gente pelo WhatsApp e contar, né? Interagindo aqui com o nosso Tabajara em Revista. Zé, mais alguma novidade, algum ponto, alguma dica para os nossos ouvintes?
Só uma que é da galera que é da antecipação. Na quarta-feira a gente tem pré-estreia do novo filme do Homem-Aranha. Homem-Aranha é um novo dia. Que tem estreia na quinta, mas aí já eles já abrem a pré-estreia completa aí, todas as sessões, enfim, todas as horas aí na quarta-feira. Então quem quer se antecipar, corre, compra o ingresso, que é a volta aí do Teioso nas telas de cinema.
Mais detalhes sobre cinema, o público pode conferir no caderno de cultura do nosso jornal A União. Pra quem tá nos acompanhando pela internet, tá vendo que Zé Maria de vez em quando dá uma olhadela lá no jornal A União, pegando essas colinhas. É isso, né? Faz parte da nossa empresa paraibana de comunicação. Fica essa dica pra você conferir outros detalhes, né, sobre essa programação nos nossos cinemas.
Isso.
Zé, muito obrigada, viu? Boa quinta-feira pra você. E até a próxima.
Beijo.
Agora são 14h50, também conhecido como 14h03. A gente vai seguir com mais matéria aqui no nosso Tabajara em Revista, dessa vez para falar que a Andréa Bezerra, ela realiza a abertura da sua exposição fotográfica Céu da Paraíba. E o nosso repórter Francisco Alves conversou com a Andréa e a gente confere esse papo agora no Tabajara em Revista.
A gente conversa agora com Andréa Bezerra, ela que está brindando a nossa cidade com a exposição Céu da Paraíba, um olhar sobre o céu que guarda histórias. A exposição reúne registros fotográficos de Andréa sobre os encantos de prédios históricos de João Pessoa, além de seu olhar sobre a cultura e o céu da capital paraibana. São 19 registros emoldurados, revelados em papel fotográfico e em 3 tamanhos diferentes. A exposição acontece de 23 de julho a 30 de agosto na Casa Caratelli, que fica no bairro do Miramar. Olá, Andréa, seja bem-vinda à Rádio Tabajara. Um prazer falar contigo.
Olá, obrigada. Obrigada pelo convite e obrigada pela acolhida.
Andréa, são 19 registros, né, fotográficos. Para a gente começar aqui a nossa conversa, o que é que esses registros revelam?
Então, esses registros, eles revelam o meu olhar mesmo para o centro, né? Desde a minha infância até agora, que é um local que eu sempre transitei, e é um local que eu ainda frequento. E esse lugar, para mim, sempre foi um lugar tanto de observação como também de afeto. Então, esses registros, ele é um pouco disso.
Pois é, a exposição, como você conta aí, é fruto desse olhar, né, sobre patrimônio histórico, cultural aqui de João Pessoa. Eu queria que você contasse um pouco mais detalhadamente para a gente como é que nasceu essa inspiração, se realmente é um hábito seu fazer essas andanças aí de observação pela nossa cidade. Conta para a gente mais sobre isso.
Na verdade, isso faz parte mesmo, assim, da minha forma de olhar e do meu cotidiano. Eu até tinha comentado recentemente que eu não saio para fotografar, né? Eu não marco um dia para ir ao centro e fazer fotos e registros. Isso acontece de uma forma muito espontânea. Então, dos momentos que eu estive lá, dos momentos que eu passei lá, e eu termino fazendo esses registros, que para mim, como eu falei anteriormente, é um local para mim de muita importância e beleza, né? Então, eu termino fazendo esses registros de uma forma muito natural mesmo. Então, é muito dessa minha observação do cotidiano.
E nesses momentos aí de observação, Andréa, o que mais chama a sua atenção?
O que chama a minha atenção, eu acho que é essa mistura, sabe, da vida cotidiana, do momento que, e acho que até coloca aqui justamente isso, o céu, porque o céu está muito presente, seja no azul muito profundo, seja no pôr do sol, que eu acho que é a hora mais bonita do dia. E, então, os prédios, né, e tudo, a história que aquele prédio conta, né? E aí, eu acho que quando junta tudo isso, as pessoas, os prédios, o céu, isso para mim sempre me chama muita atenção, né? Essa mistura, para mim, ela sempre é um lugar de encantamento, digamos assim.
Ô, Andréa, a exposição recebe o nome de Paraíba, né? Isso com Y. Isso. É uma referência ao antigo nome aqui da nossa capital, né? Por que é que você teve essa ideia?
Porque eu acho que aquele local, para mim, é o que representa a Paraíba do que foi no passado e ainda do que é, né? O nome João Pessoa, obviamente, é o nome da nossa cidade, mas, para mim, Paraíba é o que melhor representa, sabe? Esse contexto, porque aí ele traz o contexto histórico de muito tempo, né? Não de um tempo mais recente, mas o que antecede, inclusive, é o nome João Pessoa.
E nós estamos bem próximos, né, ao aniversário de João Pessoa, inclusive. A exposição seria, então, uma forma de prestar uma homenagem à nossa capital?
Termina sendo também. Eu acho que é a minha forma de homenagear, porque eu sou pessoense. Meus pais também são pessoenses, né? Então, isso fez parte da minha vida todo o tempo, né? Seja do dia a dia, seja do passeio ao centro que eu ia com a minha mãe quando pequena, e seja do encantamento que era a Festa das Neves para mim, que eu esperava muito esse momento para chegar à Festa das Neves. Então, E isso termina também sendo a minha forma também de homenagem.
Agora vamos trazer o serviço aqui para o nosso ouvinte. Gostaria que você comentasse assim os horários da exposição, as datas, se o acesso é gratuito, enfim, informações para quem está interessado em passar e dar essa conferida e conhecer o seu trabalho.
É, a Casa Caratelli, o local, né, onde acolheu nossa a exposição, né? Eu falo nossa porque ali para mim termina tendo muitas mãos, as fotos são minhas, mas a curadoria de Valesca Fora, então, e outras pessoas também que contribuíram. Dessa forma, então, a Casa Caratelli acolheu essa exposição. Ela funciona a partir das 17 horas. O acesso, ele é gratuito. Então, ele é um gastrobar e ele é a galeria. Então, é um espaço que acolhe, né? Que está acolhendo a exposição.
E vai de 23 de julho a 30 de agosto, não é isso?
A 30 de agosto, perfeito.
E para a gente finalizar, Andréa, deixa então aí o seu convite para o nosso ouvinte que está interessado em dar uma chegada lá na Casa Caratelli e acompanhar aí a exposição.
Queria convidar todo mundo para que pudesse compartilhar comigo também esse olhar, porque eu acredito que o meu olhar também ele tem um olhar de outras pessoas, então... Ao visualizar a imagem, a fotografia, eu acho que também outros sentimentos também surgirão de cada pessoa também que passou por aquele local. Então, cada pessoa tem uma forma de ver, e aí eu gostaria de compartilhar o meu olhar com o olhar também das outras pessoas nesse espaço.
Muito bem, convite feito. Muito obrigado, viu, Andréa, pela participação aqui na Rádio Tabajara e sucesso na exposição.
Obrigada, te espero lá.
Com certeza.
Um grande abraço.
Um abraço. Eu conversei com Andréa Bezerra, artista responsável pela exposição fotográfica Céu da Paraíba, um olhar sobre o céu que guarda histórias. Volto aos estúdios.
Tabajara em Revista.
São 2:57. Nós ouvimos o repórter Francisco Alves, ele que bateu um papo, né, com a expositora Andréa Bezerra, ela que realiza a abertura da exposição fotográfica Céu da Paraíba, fotógrafa Andréa Bezerra, com essa grande exposição, que tem abertura hoje, às 19h. Fica essa dica. E fica o meu abraço também para Francisco Alves, que já foi parceiro meu no Jornal Estadual. Abraço grande para toda a equipe do Jornal Estadual. Pois é, né? Agora mudei de horário, mudei de programa. Muitas novidades da nossa Rádio Tabajara. E a gente encerra por hoje, né? 2:58. Estamos chegando na reta final do nosso Tabajara em Revista. Eu sou Nice Lima, estive aqui contigo desde as 14h. Então, os nossos encontros vão ser sempre isso, né, gente? De segunda a sexta, das 14h às 15h, aqui no Tabajara em Revista. Foi um prazer estar na sua companhia. Tivemos a produção do Esdras Alves, operação técnica do Marcos Pac, voltando com a gente hoje aqui na Rádio Tabajara. Operação de mídias da Fabrícia Guedes, gerente de mídias da Romana Ramalho, gerente de edição Ivna Souto, gerente de produção Lucas Santiago, o gerente de rádio jornalismo é o Marcos Tomás, gerente de rádio difusão Berlim Carvalho, o diretor de rádio e TV é Rui Leitão e a diretora-presidenta da Empresa Paraibana de Comunicação é Naná Garcês. E o Tabajara em Revista fecha hoje ao som do Cabroeira com Carcará. Para você, excelente quinta-feira, a gente se encontra amanhã às 14h. Até lá!
Tabajara em Revista.
Carcará. época, no tempo da invernada. No sertão não tem mais roça queimada. Mesmo assim, carcará, não passa fome.
Jara, João Pessoa, Paraíba.
Tem pizzaria que quer agradar todo mundo. A autêntica pizza da Lambreta, não. Tem gente que reclama porque o pedido é no balcão. Tem gente que acha o ambiente simples demais. Tem gente que simplesmente diz:
I don't like it.
E tudo bem, porque desde 2020, a autêntica faz pizza para quem valoriza pizza de verdade, não unanimidade. Autêntica Pizza da Lambreta. Não agradando todo mundo desde 2020. Autêntica.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Oi, gente, aqui é Renata Arruda.
Eu sou o Vitor Luna.
Eu sou o Diogo Luna.
Oi, pessoal, sou Kátia de França. Fico feliz porque minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM, 105,5. Estação 105, Tabajara FM.
Tabajara, rádio que toca cultura, agora são 3 horas mais 5 minutos, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Estação 105. Vamos juntos nesta tarde com o melhor da nossa música brasileira e também muita música paraibana aqui na nossa playlist. A apresentação é minha, Fábio Hermano, seleção musical é de Amanda Macedo. A gente vai abrir hoje com Ana Vitória e Vitor Clay, Pupilas.
Como que eu vou dizer pra ela
que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo, que ela faz minha pupila dilatar.
Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito. Agora eu penso o dia inteiro, só ele faz minha pupila dilatar.
Sabe, depois que eu te conheci, ficou difícil de viver. Eu fico aqui imaginando coisas com você. Viu, o nosso som é parecido. Será que isso é obra do destino? Pensando bem, contigo até combino. Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo, que ela faz minha pupila dilatar.
Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito. E agora o peixe inteiro, só ele faz minha pupila dilatar. Faz conta que eu te conheço bem. Quero algum atalho pra te convencer que a gente se combina, só você não vê. Mas eu vejo, eu vejo. Ai, saio no espelho pra tentar ligar. Invento mil acasos pra te esbarrar por aí. Não sei o que eu faço, eu quero mais. Eu quero mais de ti.
Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo, que ela faz minha pupila dilatar?
Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito. Agora o peixe inteiro, só ele faz minha pupila dilatar. É bom demais querer alguém. Eu quero você.
Eu quero você.
Eu quero você.
Ah, 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 ah. É bom demais querer alguém. É você que eu quero.
E é você. Como que eu vou dizer pra ele que eu quero aquele beijo que eu sei guardar segredo? Ninguém precisa nem desconfiar.
Eu quero dizer pra ela que eu amo o seu jeito, que o seu óculos é maneiro, que ela faz minha pupila dilatar. Pupila
veio lhe chamar. Se tem que ir, preciso te falar. Se for embora, leve um sorriso meu, guardado no teu peito. Teu coração agora é meu. Mas se fica, ganha um beijo meu, com sabor de alegria. É um presente que Deus me deu.
Estação 105, Tabajara FM.
Semana, milhas e milhas distante do meu amor. Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando, voando alto, perto do céu. Eu saio de noite, andando sozinho. Eu vou entrando em qualquer.